Agora, na Rádio Bandeirantes, apito final. Bandeirantes.
Um minuto, é isso, né, Braguinha? Uma e um, né? Está no ar o apito final aqui na Bandeirantes, 94.9. O oferecimento do apito final é de ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, CFTV, material de rede, você encontra na ABT, calmador contra dor e só não cura dor de amor, aniversário esponqueado, 94 anos, a revenda que não perde negócio, e KTO.com, onde a diversão acontece. Caliel Dornelis está na produção do programa, que tem Luiz Matoso Braga na mesa de áudio, Edson Leandro na central técnica. Participantes Leonardo Sonda, Bruno Soares, Calvin Correia. Daniel Oliveira não vai entrar, né? Vai entrar o Daniel Oliveira? Eu achei que estivesse já embarcando nesse momento de volta para Porto Alegre. Que bom que o Daniel Oliveira estará conosco aqui. Você nos acompanha no X, arroba Bandeirantes Poa. Mande sua mensagem no WhatsApp 51980610949 e deixe seu like na nossa live no YouTube, Rádio Bandeirantes Poa. Boa! Fala, Daniel Oliveira, tudo bem, rapaz?
Como é que tá, Benfica? Tudo bem?
Tudo bem, Daniel. Achei que você estivesse já rumo ao aeroporto.
Não, viagem só amanhã. Ficou para amanhã, meio-dia e 50.
Que maravilha, cara. Você é indiscreto.
Não aqui. Hã? Não é tão maravilhosa assim, porque, puxa vida, no dia que o trabalho é um pouquinho, né, menor... Céu nublado, 23 graus e venta no Rio de Janeiro, Benfica.
Bife hoje aqui na cozinha, só pra avisar.
Hoje tem bife?
Hoje tem bife.
Opa, viu só, Daniel, que você tá perdendo?
Amanhã é frango.
Ah, mas com certeza segunda-feira volta.
Amanhã tem frango, mas amanhã você vai estar de volta ainda, né?
Não, amanhã eu chego tarde, segunda-feira. Sabe que eu não aguento mais... faço essa brincadeira, Benfica, porque eu tô fazendo uma dieta, agora até escapei um pouquinho desses dias aí. Uhum. Sabe como é que é, né? Rio de Janeiro é mais complicado. Difícil. Não aguento mais frango,
Benfica. Rio de Janeiro, cara, o cara, uma vez, olha só, 1908, ih, rapaz, vou falar o ano aqui, 1997, Daniel. Decisão do Campeonato Brasileiro naquele ano foi entre Palmeiras e Vasco da Gama. Vasco da Gama foi campeão brasileiro em 97. O Filipão estava suspenso, havia sido expulso no primeiro jogo, e aí o Palmeiras entrou com recurso para que o Filipão pudesse comandar a equipe. Então eu estava na transmissão daquele jogo pela Rádio Guaíba, o julgamento era no sábado de manhã, eu fui lá, acompanhei o julgamento, o Filipão foi absolvido, caloraço no Rio de Janeiro, imagina dezembro. Mas aí não resisti, cara, e fui comer uma feijoada, mesmo no calor de quase 40. Porque o carioca tem esse hábito, né, Daniel? Ele come feijoada com qualquer temperatura, né? E aí não tinha nada para fazer no sábado à tarde, era diferente a cobertura naqueles tempos, né? A gente tinha, às vezes, um turno inteiro de folga. Aí, obviamente, tomei uma caipirinha, comi uma feijoada, chopezinho, o típico programa do carioca da gema, né, Daniel?
Ah, eu gosto muito do Rio de Janeiro por isso, né, Benfica? Eu sou raiz, né, Benfica? Sou botequeiro raiz, né? Então, tomar um chope, comer um bolinho de bacalhau, cuidar o movimento, puxa, cara, isso é muito legal. Por isso que eu gosto do Rio de Janeiro e cada vez que eu venho pra cá, Benfica, eu noto o quanto a nossa rotina em Porto Alegre ela é estressante, né? Principalmente por alguns fatores que eu falei aqui, a gente tem muito essa selva de pedra com a própria natureza, né? A gente tá vendo, quem tá acompanhando pelo YouTube aqui, é uma imagem belíssima, né? Eu tô aqui no terraço do hotel, 13º andar, e ao fundo uma área verde aqui, maravilhosa, né? Então, e aí você vê no meio um prédio e tal, o Rio de Janeiro, ele consegue ter uma energia diferente, uma energia especial justamente por isso, né, Benfica? Essa atmosfera que acaba sendo bacana. Então, cara, é uma cidade que evidentemente tem todos os seus problemas, como Porto Alegre tem também, né? Tem um trânsito complicado, ontem a gente teve dificuldades para chegar no Maracanã, e aqui é uma particularidade, né, porque há muitas placas ali na proximidade do Maracanã, quando você vai chegando próximo do estádio, em que é avisado o horário, algumas ruas elas são fechadas, né? Trânsito acaba sendo limitado e nós escapamos por pouco aí de ter um problema maior para chegar no estádio. Mas foi realmente um trajeto, ele não é longo, Benfica, mas ele se tornou demorado, uhum, justamente pelo congestionamento. Né? Mas o cara, isso aqui é um espetáculo. Eu gosto demais do Rio, já vim a trabalho várias vezes, já tirei férias várias vezes. É fabuloso. E o movimento na madrugada, né, Benfica?
É, não para nunca, né? Não para nunca, não para nunca.
Benfica, fala. Olha só, primeiro Bruno, eu quero...
Soares. Bruno Soares só daqui uma da manhã, rapaz.
Benfica, o Calhão me... Deixa eu só te fazer uma pergunta, porque o Calhão me passou uma orientação. O som ambiente, ele tá intervindo aí, seria o vento, Benfica?
Eu acho que é o vento, né? Além da própria... mas acho que a ligação... Então tá, isso, para ver se a gente melhora um pouco a qualidade aí, para que você possa ter condições plenas de participar conosco, Daniel Oliveira. Já, interatividade, que algum recado?
Não, jeito, pode ir com a interatividade antes, não tem problema.
Então tá, Calhão, vamos com a interatividade aí, é com você ou com a Valentina? É contigo? Então tá. Tudo bem, Calhão?
Tudo certo, Benfica, e contigo?
Tudo bem, meu amigo.
Que bom, vamos com a nossa enquete de hoje então, Benfica.
Vamos lá.
Que por óbvio... tem relação com a repercussão do empate de ontem entre Fluminense e Inter pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores da América. Vamos lá. Torcedor colorado, considerando as circunstâncias da partida, o empate do Inter contra o Fluminense foi... 4 opções, Benfica. Ótimo, pois encaminhou a classificação. Segunda opção, bom resultado por ser fora de casa. Terceira alternativa, ruim, porque o Inter tinha um jogador a mais... Ou a quarta opção, frustrante pela forma como aconteceu. Uhum. E já mudou aqui, Benfica.
É mesmo?
Porque se no Atualidades Esportivas, primeira edição, a primeira alternativa que dá conta que foi ótimo, que tinha encaminhado a vaga, essa estava na frente. Agora, a opção que está ganhando de uma maneira momentânea é a segunda alternativa, de que o resultado foi bom por ser fora de casa.
Certo. Ô, figura ali. Coloca a tua opinião ali, Figurelli. O Marcelo Figurelli é um colega do departamento comercial aqui, grande parceiro, né? E é um torcedor fanático do Internacional e é importante que a gente ouça nessas horas o sentimento do torcedor aí. O que você acha que... Como é que você avalia o resultado de ontem, Marcelo?
Eu considero bom resultado, Benfica.
Bom resultado.
Bom resultado porque o jogo fora de casa, empate, decisão no Beira-Rio.
Tá.
Né? As circunstâncias... fazem com que a gente se frustre...
Aproxima um pouquinho mais o microfone.
As circunstâncias fazem com que a gente se frustre um pouco, porque podia ter matado, né?
Eu também acho.
Né? Quando, no momento que a gente faz o segundo gol, o terceiro estava muito perto, mas vai dar, Benfica.
Eu também acho. O Inter está muito maduro, né? Está muito maduro. Até fiz uma brincadeira. Se fosse outro time... Obrigado, Marcelo Figurelli. Se fosse em outro momento... E aqui já chama a opinião dos parceiros aqui, Calvin Correia comentou o jogo ontem junto com o Ribeiro Neto, Leonardo Sonda, Bruno Soares. Se fosse um outro momento, Daniel Oliveira que está de volta, com aquele time assim que tinha uma cara de derrotado, né? É duro falar isso, porque são profissionais, né, Daniel? Mas o time com o Edenilson, por exemplo, quem mais que fazia...
Era um time que não reagia, né?
Patrick.
Moisés.
Aquele time, ele não passaria Dourado. Essa confiança que esse time de agora passa, né?
É, o time que tinha medo de ser feliz, né? Foi a frase utilizada pelo Dourado até num Grenal, né?
Essa é a frase que sintetiza tudo.
No momento H, o Inter vacilava. E ontem o Inter erra e até quero parabenizar aqui o René, né? Porque ele não foi bem no jogo, é muito claro isso, mas assim, todo mundo, né? Seja, independente da profissão, já teve um dia ruim, já teve uma jornada ruim, e ele foi lá e mesmo falhando assim no primeiro gol, né, de uma maneira bem comprometedora, ele dá assistência pro gol do Hugo Malo, ou seja, ele consegue recuperar a confiança dentro da própria partida, né, depois ele falha ali no segundo gol, mas ele, dentro da jogada, ele perde a bola, mas ele consegue recuperar, né, claro, ela sai para escanteio, mas ele consegue fazer a intervenção e aí dá o azar de no escanteio sair o gol do Fluminense, mas eu acho que muito mais o Inter caiu na reta final, Benfica, pelas escolhas do Coudet, né, que poderia ter deixado o Alan Patrick, mas ele estava pendurado, mas não é um jogador de marcação do Inter, tinha um jogador a mais, o Inter tinha que ficar com a bola, fazer o tempo passar e quem sabe até ampliar, era o que parecia, que o Inter ia ampliar a vantagem e ia matar o jogo ontem mesmo no Rio de Janeiro. Dalbert entrando numa posição que não é dele depois de tanto tempo sem jogar. Eu acho que o Coudet foi mal e nessa reta final, e tá na conta dele o fato do Inter não ter encaminhado a classificação ontem mesmo.
Eu discordo, tá?
Deixa eu só por gentileza, Sonda, mandar um abraço pra Terezinha costureira, um dos ouvintes mais fiéis que essa rádio tem, tá passando por um pequeno procedimento no hospital.
Opa!
Ela aqui, quebrou o braço, Daniel.
Puxa!
Terezinha quebrou o braço, rapaz, ficar uns 15 ou 20 dias baixada e vai colocar uma placa. A coisa foi feia, ela diz, mas está bem, escutando a Bandeirante sempre. Um beijo para ti, boa recuperação, Terezinha. Mandou uma foto, inclusive, aqui, para dizer, porque a Terezinha, ela mandou a foto como se fosse assim, olha, eu não estou inventando, eu quebrei o braço mesmo. Como se for, mandasse um recado pro RH. Um beijo para ti, um grande abraço, boa recuperação, Terezinha. O Sonda ia falar, né?
Não, até a gente pode entrar em questões do jogo depois, mas eu não concordo que o Coudet errou nas trocas. Primeiro porque eu acho que essa análise está muito condicionada ao resultado, que foi o empate.
Não, o desempenho, minha análise no caso que eu fiz foi em relação ao desempenho.
Sim, mas eu acho que a análise geral de que essa substituição foi errada se dá porque o Inter tomou o gol de empate. Primeiro. Após o gol do Alan Patrick, o Inter já não conseguia segurar a bola e já estava cedendo o campo para o Fluminense. E a substituição do Coudet foi 10 minutos depois do gol do Alan Patrick. Ou seja, não foi o Inter fez um gol, o Coudet foi lá, mexeu, chamou o Dalbert, chamou o Luca e trocou. Não, ele deixou o time e em 10 minutos o Inter não conseguiu repetir aquilo que vinha fazendo desde o início do segundo tempo, que era controlar o jogo, criar as oportunidades. Desde o gol, o Inter não conseguiu manter a bola e criar mais chances, que era o que todo mundo imaginava, com um jogador a mais. Então eu acho que a substituição ela foi acertada. Eu acho que se o Inter não tivesse tomado o gol, e o gol não tem relação nenhuma com as trocas, porque foi um gol com uma falha individual do René, que cedeu o escanteio, e no escanteio o Inter sim falhou demais. O gol, de fato, não tem relação com as trocas. E acho que se tivesse dado certo, como acredito que foi, obviamente, a ideia do Coudet, se tivesse dado certo, o Inter tivesse saído com 2-1, a gente estaria aqui elogiando. Então eu não consigo colocar na conta do Coudet essa troca, até porque não foi uma troca tática, essencialmente, foi uma troca para preservar os jogadores que estavam pendurados, principalmente o Alan Patrick, que, claro, é um meia, é difícil que tome cartão, mas se acontecesse, a gente também ia estar criticando aqui o Coudet, pô, não tirou o cara estava pendurado, não pensou no jogo da volta, foi inconsequente.
Ele não tira só o Alan Patrick, né, Sondra? Ele tira o Maurício que também e o Arangues. Ele tira o meio campo inteiro.
O estava pendurado. Tocou pelo Bruno Henrique, que todo mundo fala...
Sim, mas ele tirou o meio campo todo, é o conjunto da obra.
Mas todo mundo aqui diz que o Bruno Henrique é quase titular do Inter.
Sim, mas a gente está falando do meio campo inteiro, Sondra. Não estou falando de uma troca.
Mas o Maurício estava mal no jogo e o Alan Patrick e o Arangues estavam pendurados.
Mas tu acha que é tão grande o risco do Alan Patrick receber um cartão? Eu acho que o risco era maior do Inter tomar um empate. Ontem como tomou.
Cara, discordo. Pra mim, as trocas não têm relação nenhuma com o gol sofrido ontem.
Não, com o gol não, mas com o desempenho caiu.
O Inter não criou depois disso, né? O Inter não finalizou.
Mas não criou depois do gol também, cara.
O Inter depois do gol, ele teve uma finalização que foi com o Wanderson ainda pelo lado esquerdo. Depois disso, ele troca o Wanderson de lado, o que pra mim não fez sentido. Botar o Wanderson pro lado direito num momento em que o Fluminense estava reforçado com o Alexander daquele lado e do outro lado estava o Guga, que é um lateral de marcação mais frágil. E aí ele troca o Wanderson de lado, passa o Dalbert pra ponta esquerda no seu segundo jogo. Segundo jogo do cara, o cara é lateral, aí foi colocado na ponta, pouco colaborou, e até natural, né, porque tá voltando depois de um ano praticamente sem jogar. Então algumas das escolhas do Coudet, pra mim faria mais sentido, então, o Maurício tá mal? Bustos, né? Bustos pra fazer a dobra do lado direito e mantém o Wanderson do lado que ele gosta de jogar.
Eu até concordo que talvez o Bustos pudesse ser uma alternativa melhor. Eu só acho que essa análise tá muito baseada no que foi o resultado. Se tivesse sido 2-1...
O desempenho, cara. O Cláudio acabou de dizer que depois dos 25 o Inter não chutou a bola, gol mais.
Mas o Inter não chutou com...
Não chutou!
Ou chutou uma com o Wanderson.
Sim, mas foram 10 minutos.
Sim, mas o Inter tava com a bola, tava com um a mais no jogo, o Fluminense morto.
Olha,
a torcida saindo do Maracanã.
Tudo bem, mas assim, ó, pra mim, até comentava com o Cláudio e com o Ribeiro Neto ontem, durante o jogo, parecia que o Inter ia fazer 3-4-1 Fluminense. Aí o Coudet desarmou o meio campo, o Inter não
ficou mais com a bola. Cara, o Inter depois de fazer o gol parou de jogar...
Parou de jogar porque mudou.
Não, o Inter mudou 10 minutos depois.
Não, mas cara, tu consegue em 10 minutos entender que o Inter acabou. Sim, mas foram só 10 minutos. O Inter fez gol aos 20 sendo minutos. Que teve uma finalização citada pelo Calvin.
O Inter fez o gol aos 20 minutos do segundo tempo. 10 minutos dá até 30.
E antes tinha feito o gol com o Mercado, que foi anulado. Ou seja, o Inter tava pra cima dele.
Tava em cima e fez o gol e parou de jogar, é óbvio. É só ver o jogo.
Ah, tá, não vi o jogo, desculpa.
Não, eu não vi, não vi. É só ver o que estava acontecendo no jogo. O Inter não estava mais.
Eu acho que tirar o Maurício e colocar o Luca. Tirou o Alan Patrick e colocou o Dalbert. Eu acho que
não concordo com as alternativas que ele utilizou.
Eu acho que não fez diferença. Acho que o Inter continuou igual, na tua opinião.
Não
mudaria nada.
O Inter continuou não jogando.
Alan Patrick e Maurício.
O Inter continuou não jogando. E claro, a partir do momento que ele toma o gol, aí o Coudé sente a falta das peças importantes. Maurício, Alan Patrick. É. Então, mas a partir do momento que toma o gol. Não porque trocou, o Inter tomou o gol.
Mas não foi isso que a gente falou.
Não,
é o a gente não disse que o Inter tomou o gol. O Inter tomou o gol numa falha individual. Está dizendo.
Ah, mas daí tem que debater com a maioria. Nós estamos debatendo nós aqui.
Esse detalhe do Sul daí é importante pelo seguinte. Eu acho que foi além da questão técnica. Tá? Até porque pela questão técnica, o Eduardo Coudé não tinha... E ainda não tem algumas peças do grupo do Inter, como por exemplo o substituto Alan Patrick. Esse é o grande dilema do Internacional. O Inter perde esse jogador, ele tem dificuldades. Ontem me pareceu muito mais as trocas por uma questão física do que propriamente algo que tenha sido relacionado a uma parte técnica, uma parte tática. Né? Se ele bota o Bustos e coloca o Wanderson, acho que o Calvin tem razão. Mas o que ele faria com o Bustos é a mesma coisa que ele fez com o Dalbert, né? Então tem coisas assim que elas ainda limitam o trabalho do treinador do Inter. E talvez por isso as coisas também não fluam de uma forma muito melhor. Porque o jogo ontem teve muito afeição do Inter em determinado momento. Né, o Internacional, depois do primeiro gol, ele cresceu demais no jogo. O Fluminense teve chances, aí o Inter tem um goleiro. E cada situação que se vê do Internacional na Libertadores se comprova aquilo que eu tanto debati aqui e que o torcedor me xingava.
O grupo,
até
né?
Alguns colegas discordavam. O Internacional, com aquele grupo que tinha, não ia em lugar algum. Ele bastou contratar jogadores experientes, jogadores com estofo, jogadores com rodagem, acostumados a determinadas situações, que o time começou a render mais. Esses jogadores fizeram com que aqueles atletas, o mais ou menos virasse bom, o ruim virasse mais ou menos e o bom virasse ótimo. Né? Sem contar que isso mudou assim, ó, de uma forma absurda. O ambiente do Internacional, o ambiente do Inter hoje é um time que joga com confiança. Então você vê o lateral esquerdo do Vale, o grupo vai lá, se fecha e tenta resolver o jogo. Mais uma vez isso aconteceu ontem. Né? Então... Esses pontos são fundamentais em relação ao que eu via do Internacional, que ao meu ver não tinha a menor perspectiva de chegar onde chegou.
Sabe, Daniel,
pro Internacional que melhorou.
Hoje pela manhã eu estava conversando aqui com o pessoal do jornal Gente, aqui, o Osíris, o Sérgio Stock, o Macalossi. A gente fala tantas coisas, né? A gente vai passar do jogo, vai chegando a tantas conclusões. Uma delas, se o Internacional tivesse vencido o jogo de ontem, e ele esteve muito próximo de vencer, não correria o risco de entrar um pouco até desligado no jogo de volta, o que poderia ser uma coisa que viesse a atrapalhá-lo? Como ele precisa vencer, talvez ele entre muito mais focado, né? Eu estou tentando achar uma coisa boa.
Tentando justificar um pouco, porque, por exemplo, contra o Bolívar o Inter venceu.
E entrou a mil,
pra matar o jogo no Beira-Rio. Era melhor vencer do que empatar.
Não, claro.
Vocês até falavam sobre esse time que agora passa um pouco mais de confiança. Eu ainda não consigo sentir esta confiança do time a pleno. E pelo jogo de ontem também...
Tu não acha que houve uma evolução do Internacional?
Sim, sim. Mas é que eu falava até ontem, e pegando alguns exemplos...
O Inter sempre toma gols, né?
O Inter... Não é que o Inter sempre toma gols. É que o Inter consegue tomar gol absolutamente do nada. O Inter está melhor na partida, martelando o adversário, dominando o adversário, nem chega no campo de ataque. Aí uma bola, assim, uma desatenção, gol. Contra o River Plate, o Inter fez o mais difícil. Conseguiu virar a desvantagem. Tava classificado, tava tudo certo, o River apavorado. Aí pô, uma bola lá, um cara desvia no na primeira trave, sobra o zagueiro baixinho lá, o Rojas, faz o gol e vai pra pênalti. Depois o Inter passou nos pênaltis, mas aquele gol foi, assim, não tinha contexto. O River não estava abafando o Inter pra sair o gol. Do nada saiu o gol. Como, por exemplo, também sob o comando do Cudê, uma das primeiras partidas contra o Cuiabá. O Inter faz 1-0 e amassa, mas cria muita oportunidade na primeira etapa. Um domínio absoluto, uma das coisas mais... destacadas. Aí, finalzinho da primeira etapa, uma bola levantada na área, sai um gol do Cuiabá, vai pro intervalo empatado, depois o Cuiabá vira. Então, o Inter consegue tomar uns gols assim que é... Ele não precisa estar mal.
Isso é outra coisa, Cal. Isso vai também até do trabalho do dia a dia, para tentar evitar, por exemplo, que o adversário chegue com mais facilidade, tenha a capacidade de concluir. Mas, cara... Esse Internacional, até pouco tempo, estava sendo eliminado pelo Globo. Tá? Eu concordo que ainda tem algumas questões. Eu não estou aqui, de repente, achando que hoje o Internacional era o nada e virou tudo. Não, o Inter está ainda num processo de evolução. Mas existe essa evolução. O Internacional não é aquele time mais que, quando toma um gol, entra em parafuso. Cara, e aos poucos os fantasmas foram sendo... sabe, mandados para longe do Beira-Rio, porque depois da primeira fase do Internacional, não havia muita confiança em relação ao River. Claro que aí ocorreram as mudanças, o Inter, né, deu uma encorpada ali, trocou treinador e tal, aí o Inter perde o jogo, mas eu dizia aqui, vocês são testemunha, o Internacional tem chance de classificar, porque se fosse o River que tivesse jogado no Beira-Rio pelo placar de 2-1, vencido, eu diria que o River teria grandes chances de se classificar por jogar em casa. Claro que isso também conta, tem o fator local é fundamental. Ontem até para o Fluminense não foi tanto assim, mas conseguiu pelo menos dar uma animada pelo cenário do jogo. Aí o Inter vai pegar o Bolívar, ah, passou pelo River, agora vem a tragédia contra o Bolívar. O Internacional, antes teve os pênaltis contra o River, né? Que era outro problema que o Internacional tinha. Aí foi contra o Bolívar, a altitude, passou pelo River, tá aí o fiasco. Não teve fiasco, cara. Teve fiasco. Então eu noto assim, ó, uma evolução nesse aspecto em relação ao time do Inter. Não, ela não é a total. Mas, cara, é outro cenário. Esse Internacional é totalmente diferente.
Não, é que o Calvin quer o time perfeito, Daniel.
Como fica? Mas tem um...
O Calvin quer o time perfeito.
É que o problema é justamente, não é uma coisa meio óbvia, assim, ó, o Inter tá jogando mal, tá na cara que vai tomar o gol. Não, o Inter tá jogando bem, tá criando, o adversário mal chega... E aí do nada sai um gol. Do nada.
Acha que isso é um ajuste técnico e tático?
Detalhe que pode eliminar o Inter.
Acho que seja ajuste técnico e tático.
Como é que o Nino consegue... Tirando a falha do René, que já foi, você deu um escanteio de graça, mas como é que o Nino, que é o melhor cabeceador do Fluminense, ele sobe livre, sendo que o Inter tem jogador a mais em campo.
Sobre esse lance.
E o Nino sobe livre pra cabecear pro meio da área.
Sobre esse lance, só antes, Bruno, eu pausei a imagem, tá? Pra contar os jogadores. O Fluminense tinha 9, tinha 10 em campo, 9 em campo de fato, porque tinha um cobrando escanteio, né? Então são 8, na verdade, em linha, porque um tava cobrando. O Inter tinha 8 jogadores na área, o Fluminense tinha 3. Marlon, Nino e Cano. O Marlon faz a parede, engana os zagueiros do Inter, 3 vão com o Marlon, o Nino sobe sozinho e o Cano faz o gol. Então o Inter, se quisesse, poderia botar 2 em cada. E mesmo assim o Inter conseguiu tomar um gol de escanteio.
Eu disso, vou dizer um negócio para vocês, assim, eu acho que a coletiva do Fernando Diniz ontem, perdão, Bruno, eu tô com delay aí, tá? Então eu vou pedir desculpa para vocês. Né? A coletiva do Fernando Diniz ontem, ela foi sintomática, tá? De um Fernando Diniz que ele tá no Fluminense pressionado, cara. Uhum. Eu não sei se foi a questão da ida dele para a seleção, e aí conversando com alguns...
Diga! Sabe que ontem entrou um repórter carioca aqui,
Vitor Lessa,
e até fiz essa pergunta para ele, ô Vitor, o torcedor não tá meio chateado assim, dele tá dividido, Fernando Diniz, não, pelo contrário, o rendimento do Fluminense até melhorou depois que ele foi para a seleção, mas eu tô contigo, Daniel, eu acho que o torcedor, ele, sei lá, não está sentindo hoje completamente focado.
A gente tava conversando com alguns torcedores aqui, claro, cada um tem uma opinião, né, Benfica, não tem um sentimento diferente, né?
Tá.
Mas até um motorista aí de aplicativo que nos fez uma corrida aí, ele dizia, olha, a saída do Fernando Diniz aí, teve uma galera do Fluminense que não gostou.
É isso aí.
Uma galera do Fluminense que não gostou.
Bruno Suárez.
Então eu não sei se de repente... Oi, cortou?
Não. Fala, Bruno, antes de começar.
Não, só rapidinho, essa questão que o Calvin coloca ali dos gols que o Inter leva, pra mim tem, não é nem questão técnica ou tática, enfim. Pra mim tem um nome, isso é desconcentração. O Inter concentra muito as suas forças para fazer os gols, é aquilo que precisa, depois e às vezes é muito difícil. E é um relaxamento natural, assim. Claro. Só que não pode acontecer.
Não pode,
isso tem que ser trabalhado. Alguém tem que gritar dentro de jogo, foi difícil virar, vamos lá, continua concentrado.
Geralmente esses gols é sempre com bolas levantadas na área, né? Porque aí pega não só o período do Cudê, mas antes também, com o Mano, o gol do Juninho, o gol do Heron.
Porque olha o que o Gustavo acabou de falar aqui, tinha quantos jogadores do Inter na área e quantos do Fluminense?
8-3.
Então isso não é questão, isso é desconcentração.
Não tem explicação.
O cara fugiu,
né? Então que perde ele, né?
1:26, 1:26:30. Intervalo comercial, já voltamos com o apito final.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Agora, na Rádio Bandeirantes, Bande Motores, com César Bresolim.
Oferecimento, Audi Center Porto Alegre, Caxias do Sul, no Insta, @topcar.audi. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Vem pra DR Sul Renault, em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada ou na Protásio Alves.
Olá, campeões! E o governo federal pretende aumentar o uso do etanol no país, pois o projeto de lei 4516/2023, que está sendo enviado para o Congresso, quer aumentar de 27,5% para 30% de presença do etanol na gasolina. Ainda dentro do projeto de combustível do futuro, discute-se o início do marco regulatório para combustíveis sintéticos, que ficará a cargo da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis. No Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, o objetivo é avaliar as emissões de todos os modais de transporte, incluindo a geração de energia utilizada, a extração, a produção e o uso do combustível. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
Fecha meses Sponkeado. Últimos dias com condições exclusivas de aniversário. Descontos de até 10 mil e taxa zero em até 36 vezes. Tracker Turbo com descontos de 10 mil e taxa zero em 24 meses. Linha Onix e Onix Plus com emplacamento total grátis e taxa zero em 24 vezes. E ainda Equinox RS com desconto de 10 mil e taxa zero em 36 vezes. Sponkeado, a revenda que há 94 anos não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
A DR Sul Renault prorrogou o Feirão Dia D. Vem aproveitar, é por poucos dias. E tem Renault Kwid com entrada mais 48 vezes de R$ 769. Imperdível. DR Sul Renault em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada 2097. Ou na Protásio Alves 4383. No Trânsito Escolha Vida.
Rádio Bandeirantes.
Nós cuidamos do seu Audi, por isso a Audi Top Car apresenta Oficina Portas Abertas, com troca de óleo e filtro, higienização interna e externa e instalação do Audi Connect Plug and Play. Procure nossas lojas em Porto Alegre e Caxias do Sul. Fone Whats 51 99384 1879. Válido até 31 de dezembro. Consulte regras e condições. No Insta, @topcar.audi.
Welcome to the top.
No trânsito, escolha a vida.
Opa, tudo bom, guri? Nem preciso te falar nada, né? Que o futsal tá em todos os cantos do Rio Grande. Sim, em qualquer lugar que tu vai, tá lá a bola pesada rolando no ginásio. E a KTO tá com o salão pra apoiar o gauchão de futsal. Isso aí, na KTO.com, a quadra é nossa. Corre lá e te registra. KTO.com, onde a diversão acontece. Não esquece que o site é só pra maiores de 18 anos. E joga com responsabilidade, tá bom, querido? Abraço.
Setembro é o mês de aniversário ABT. Visite nossas lojas. Temos surpresas especiais para você. Com mais de 20 mil itens em estoque. Lá você encontra material elétrico, fios e cabos, ferramentas, iluminação, hidráulica, EPI e material de rede. Visite a ABT em Porto Alegre, na Avenida São Pedro, 934, e na Avenida Eduardo Prado, 1941, em Itajaí, na Rua Egon Miller, 71, bairro Ressacada. Fone 3018-3800 ou abtelétrica.com.br.
Se importa para você, estamos presentes. Bandeirantes.
Vou falar de um assunto muito importante para você, sua família e seu patrimônio. O Plano Ângelos, o maior plano de assistência familiar. São 4 planos, um cabe direitinho no seu bolso. Assistência em saúde, teleconsulta gratuita, o plano tem. Seguros e assistência residencial, o plano tem. Assistência funeral completa e orientação jurídica pós-óbito, o plano tem. Plano Ângelos, você já tem o seu? Ligue 0800 006 6688 e veja todos os benefícios de cada plano.
Rio, vira, Trilegal, pra você dar aquela virada na sua vida. E a virada começa com a casa dos seus sonhos, uma casa com um Jeep Renegade na garagem. E olha que a virada não fica só na casa e no Jeep, tem Fiat Mobi, tem 30 mil em dinheiro vivo também e mais 30 sorteios de 3 mil reais. Garanta hoje mesmo seu Trilegal, você ajuda a pai e faz sua vida muito mais. Trilegal.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes,
Apito Final.
Hora 32 minutos e meio. Aproveite o dia bem do seu jeito, passe no Zafari hoje mesmo. Economizar é comprar bem. Setembro é o mês de aniversário ABT. Visite nossas lojas, temos surpresas especiais para você. Com mais de 20 mil itens em estoque, lá você encontra material elétrico, fios e cabos, ferramentas, iluminação, hidráulica, EPI e material de rede. Visite a ABT. Porto Alegre, na São Pedro 934 e na Eduardo Prado 1941. Itajaí, na Rua Egon Miller 71, bairro Ressacada. Fone 3018-3800 ou abtelétrica.com.br. Ô Daniel, me passa uma ideia do sentimento do torcedor do Fluminense. Como é que você acha que o pessoal reagiu a esse resultado? Eu tenho visto aqui nas redes sociais muita bronca. O pessoal achando que o Diniz estava muito mandou um time muito abertinho para o jogo.
Algumas críticas aconteceram, tá, Benfica? Mas assim, ó, o jogo, a circunstância do jogo, aquela história, são os dois lados da moeda, né? Assim como o Internacional pode lamentar não ter vencido o jogo pela circunstância, em condições absolutamente normais, 2-2 por si só já é um excelente resultado, mas poxa, foi um jogo que teve a feição do Internacional ganhar, né? Uhum. O Fluminense foi numa linha que, pô, perdeu Samuel Xavier ali no final do primeiro tempo, o torcedor, aquele gol, né, do mercado que foi anulado e que deu uma repercussão muito grande aqui pelo lado do Internacional, tá gerando uma discussão muito grande, não pelo toque de mão do mercado, mas que a bola teria tocado o jogador do Fluminense. Eu vi, um lance eu achei que tinha tocado, depois em outros me passou a impressão de que a bola sequer foi próxima. Estou exagerando, né? Mas não houve o toque, é um lance meio confuso, tá? Uhum. Mas o pessoal está pegando muito assim, ó, a circunstância da partida, Benfica. Uhum. O fato de que o Internacional tinha virado o jogo, estava com um jogador a mais e teoricamente seria o time a ganhar. Então ficou o 2-2, meio que deu uma amenizada aqui.
Ele deu uma resposta, ele deu uma resposta dura na coletiva, né? O sim. Diniz.
Acho que aí foi uma provocação, como diz nosso amigo Ítalo Gal, o repórter começou a dar carimbadinhas, né? O Diniz estava respondendo e aí o repórter dava
É que na verdade ele começou a criticar a pergunta do repórter, né?
E aí o repórter
reage.
Né, dá a chance do cara responder, e a pergunta ele foi boa, quis, né, rebater no, sim, meio da resposta do entrevistado. Aí...
Foi pertinente a pergunta, ele perguntou...
A pergunta foi ótima.
Por que o Diniz não mudou depois da expulsão, né? Entre a expulsão e o intervalo, porque, uhum, ele tomou gol após isso, né?
É que a bola, acho que você destacou, né, Calvi? Ou o Ribeiro, houve a expulsão e em nenhum momento mais a bola saiu de jogo, né? Não até... é, permitisse que o Diniz mexesse, né?
Ele até poderia, porque ficou ali aquele tempo ali do Samuel Xavier até sair.
Ah, teria que ser imediatamente.
É, né? Só que aí eu acho que ele esperou pra não gastar uma parada, né?
Uhum.
Ah, não gasta uma parada, vai pro intervalo fazer as trocas.
Foi por isso.
Só que
ele no final. Ele esperou pra não gastar uma parada.
É, só que no final ele nem fez as três paradas, porque ele faz três trocas no intervalo e depois ele só para o jogo duas vezes pra fazer mais uma troca em cada parada.
Bom, mas ele que se exploda, né? Fernando Diniz que se exploda, né?
Tem o mérito do Inter que não deixou a bola sair, ficou com a bola e conseguiu rodar e achar o seu gol, né?
Agora, sobre o lance esse do André, né, que depois a Conmebol até foi rápida, na madrugada mesmo já soltou ali o áudio do VAR com a imagem, com os ângulos que foram analisados.
Mas sabemos por quê, né, Calvin?
É, mas é que a Conmebol geralmente é bem mais rápida do que a CBF, né? A CBF que o CNM se enrola. Mas o... E quase mais ali, fica claro que não houve o toque no braço do André. E aí me chama a atenção a manifestação do presidente. Eu fiquei confuso agora, eu não sei. O presidente então pode se manifestar. Não há impeditivo da Conmebol. Porque em outros momentos, em competições da Conmebol, havia até uma necessidade maior da manifestação do presidente. Por exemplo, eliminação para o Melgar em casa, e o discurso foi, não pode se manifestar porque é só entrevista coletiva, não pode nem dar uma palavra na zona mista, porque dá um problema, então não há possibilidade da manifestação. Ontem houve, eu não sei se mudou,
o regulamento da Conmebol... Eu estava na zona mista ontem, Calvin, eu até não consegui confirmar depois, tá? Eu fui com o Lucas Dias para a zona mista ontem, mas esse foi um detalhe que me chamou a atenção. Porque o presidente passou ali e fez questão de uma manifestação do clube naquele momento, tá? Tanto que foram três participações, assim, do presidente, né? Era um corredor, né, que levava até o ônibus com gradis, enfim. Então, com repórter do Rio de Janeiro, repórter de São Paulo, rádio, televisão, site, enfim, tava todo mundo junto e misturado ali, né? E aí, claro, as entrevistas, elas ocorreram de forma parcelada, digamos assim, né? Para uma turma, para outra, e o presidente, claro, ele fez questão de se manifestar. Aí eu não sei se pode ter mudado alguma coisa nesse sentido aí para que se liberasse a participação do presidente, mas foi isso aí.
E sobre o conteúdo da entrevista do presidente, sinceramente, eu acho que ele se equivocou ali na hora da fala. Acho que ele deveria ter analisado melhor o lance. Me pareceu, assim, que houve ali uma correria, talvez ele tenha visto o lance muito rapidamente antes da entrevista. Mas assim, para fazer uma acusação nesse nível, acho que poderia ter esperado um pouco, analisado outras imagens, e ele ia chegar à conclusão clara de que não houve o toque de mão do jogador do Fluminense e não iria para a entrevista para falar algo nesse sentido. Claro que eu sei que o interesse do presidente era responder principalmente à fala do Fernando Diniz, tentando marcar uma posição firme do Internacional para tentar... não haver um condicionamento de arbitragem favorável ao Fluminense, mas o presidente poderia ter pegado outros lances, poderia ter pegado o pisão do Cano, por exemplo, que, claro, eu também não acho que seja para expulsão, mas era algo mais factível, era algo mais verossímil do que aquele toque de mão que não aconteceu do André. Ou ele simplesmente poderia ter condenado ou respondido às falas do Fernando Diniz e estaria no de bom tom.
É uma velha prática, né? De condicionamento da arbitragem, que foi o que o Diniz fez na entrevista coletiva dele, né?
Que não funciona a nível Conmebol, tá? Conmebol não tá nem aí. Conmebol escala o árbitro ali, e aliás, o árbitro foi muito bem ontem.
Se fosse aqui no Brasil, teria um peso maior, concordo contigo. Mas o lance, eu até convido os nossos...
O árbitro foi muito bem ontem, Sonda.
Acho que ele foi muito bem.
Ah, pelo amor de Deus, demorou pra dar cartão, cara. Permitiu falta sem necessidade.
Acho que deixou o jogo correr, Daniel. O jogo brasileiro é mais fechado.
Esse mesmo jogo aí
com... Concordo contigo, só que é o seguinte, ao mesmo tempo que ele deixou o jogo correr, eu não sei se eu tô chegando bem aí, cara, eu tô com problema no meu fone, tá acabando a bateria aí. O mesmo tempo que ele chegou, ele deixou o jogo correr, ele quase se complicou, cara. Porque poderia ter descampado o jogo para algo mais complicado.
Eu acho que nas decisões capitais ele acertou. Na expulsão do Samuel Xavier, acho que até tem uma discussão se poderia ter sido expulso, talvez.
O primeiro cartão acho que ele acertou. O segundo, eu acho que se ele não desse, ok. Se ele desse, ok também.
Eu acho que na linha de comparação com o que a gente tem aqui, que são considerados os melhores, né? Pô, imagina esse jogo nas mãos do Wilton Pereira Sampaio. Que ia ser picotado, que não ia ter de bola rolando, né? Então,
ele deixou jogar, e que bom, porque eram dois times que sabiam jogar. Agora, só sobre o lance rapidinho, Benfica. Claro. O Jory Vasconcelos postou uma imagem que mostra no Instagram dele, com clareza, que a bola não pega na mão do André. Então, perfeito. Ali eu acho que tá bem claro que não foi pênalti.
Perfeito. Pessoal, é o seguinte, o debate está muito interessante, mas eu preciso administrar o tempo aqui, rapaz. Nós temos um intervalo comercial em seguida. E nós temos o André Spolidoro, porque aí tem uma coisa mais importante do que o jogo do Internacional, André Spolidoro.
Não fala assim, Benfica.
Tem uma coisa mais importante que o jogo do Internacional, que é o aniversário da Esponquiado.
Ah, que beleza.
Isso sim é uma coisa importante. Oh, e temos o fecha mesmo, né, André? Boa tarde.
Fala, Benfica, boa tarde. Chefe Benfica tá no comando aí das picapes hoje, então, Benfica.
E eu diria que não só hoje, acho que vai ser pra sempre. Vou derrubar todo mundo aqui, André.
Daniel tá lá com os cariocas, é isso?
É, o Daniel, não sei se volta, hein?
Ah, que legal.
Não
Bruno,
sei se Sonda, volta.
Calvin e o Caliel, né? O Caliel aí no nosso apoio geral da nação aí, né?
Isso, e tá. Valentina Biazon também, ela é que manda em todo mundo aqui.
Ah, Valentina também, verdade. Ah, Benfica, tô feliz com o jogo também, assisti o jogo, então, pra mim aquele jogo ontem é jogo pra qualquer pessoa que gosta de futebol gostar do jogo, um baita jogo, né? Ambas equipes aí arrebentaram, né? Foi um grande jogo, né?
Grande jogo mesmo.
Futebol bem jogado, né?
Exatamente. Corrido. Claro, tem a questão da preocupação, né? Do torcedor colorado, puxa vida, tomar gol do Fluminense, gol, mas para o cara que gosta do futebol, assim, sem qualquer envolvimento, um dos melhores espetáculos dos últimos tempos.
E eu, no meu ponto de vista módico, eu gostei do juiz, né? Eu gostei do juiz dando cartão amarelo, correndo de pé, assim, o cara fez, já tomou cartão e manda seguir o jogo. Eu gostei, praticamente. Mas, enfim, vamos falar de carro, vamos falar. Vou ser breve, porque eu sei que vocês têm muita coisa técnica aí a falar.
Vou te pedir essa gentileza.
Vamos lá. É o fechamento, tá? Esponqueado, tá? 94 anos de empresa agora no mês de setembro, e a gente está realmente acelerando, e fizemos já nesse período da campanha aí, em torno de 200 carros vendidos Chevrolet 0 km, foi super legal, deu um grande resultado. Agradeço a vocês pelo sempre apoio da Band aí e todos os canais aí da Bandeirantes nos apoiando. Eu estou com bônus de até 10 mil e taxa zero em até 36 vezes. Nas Tracker Turbo, a gente está com bônus de R$10 mil, tá, em unidades da LTZ e da LT, e taxa zero em 24 vezes. Toda a linha Onix, aspirado e turbo, emplacamento total grátis, mais acessórios de presente, e taxa zero em 24 vezes em toda a linha Onix 0 km. E na linha Equinox, a gente está com, nas versões da RS, 10 mil de desconto e 50% de entrada, mais taxa zero em 36 vezes. É a menor entrada com taxa zero da história da Equinox. Metade do carro à vista, metade do carro em 36 vezes sem juros. E a Montana, que é o grande lançamento desse ano, lançou agora em março, né? Ela tem versões a partir de R$109.800 na venda direta ou CNPJ. Então são essas as nossas condições, todas as 10 lojas operando até sábado, meia-noite, não, brincadeira, que a gente está precisando fechar o número, então...
Tem jogo do Inter sábado à noite, você não estaria lá. Pô,
bem lembrado, Vitinho. Então a gente está realmente acelerando, vem para a loja, vem conferir, porque a gente está, todas as unidades das 10 lojas aí do Grupo Esponqueado, acelerando para fechar o nosso trimestre e fazer um grande... Fecha mês, aniversário Esponqueado, 94 anos. Há 94 anos a revenda que não perde negócio. Só dando nosso WhatsApp, quem ouviu, gostou e quer conversar com qualquer uma das 10 lojas no 519-8412-9087. 519-8412-9087. Fala comigo, com qualquer um dos nossos 10 gestores e os nossos mais de 100 vendedores. Tá dado o recado, Benfica.
Boa.
Abração a vocês, obrigado mais uma vez pelo espaço e até a próxima.
Tá bom, te agradeço muito a gentileza, que realmente a coisa tá bem apertada.
Ah, viu, André? Vocês são ótimos, sempre quando dá, estendem bastante aí, mas tá tudo certo.
Perfeito, perfeito.
Valeu, abração pra todos.
É que
aí.
A Bandeirantes tá com tanta propaganda que eu ouvi dizer aqui que vai dar um belo PPR pra gente esse ano, viu?
Coisa boa, cara.
É, tá cheio de anunciantes aqui.
Ah, que legal.
Abração, obrigado, André Espolidor.
Valeu.
Valeu. Estou faltando 14 minutos para as 14h, comerciais, e já voltamos, minha gente.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
Os donos da bola rádio. Tudo sobre a dupla Grenal. O futebol gaúcho e brasileiro. Num debate descontraído. Para você começar muito bem a sua noite. Sempre às 7h, aqui na Band. Com a parceria da Marquespan. Para nós, o pão é sagrado. KTO.com, onde a diversão acontece. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinoserra. Baldo, sabor intenso como a vida.
Fala, minha gente, tudo certo? JB quem tá falando. Eu tô aqui pra lembrar que a Marquespan, isso aí, a Marquespan, é uma empresa de panificação que conquistou o Brasil e tem orgulho de ser gaúcha. Atendendo milhares de comércios, os caras vão desde mini mercados até grandes redes de supermercados e vem fazendo mais do que clientes, e sim grandes parceiros. Pergunta lá no teu mercado preferido se o cacetinho deles é da Marquespan, pois esse eu assino embaixo. Marquespan. Para nós, o pão é sagrado.
A tradicional corrida do Grêmio já tem data marcada para esse ano. Acontecerá no dia 22 de outubro de 2023, na Casa do Tricolor, a Arena do Grêmio. Acesse corridadogrêmio.com.br e garanta sua inscrição.
Rádio Bandeirantes.
Um bom dia bem do seu jeito. Um café passado bem do seu jeito. Família reunida pro almoço. Com macarronada bem do seu jeito. Fim de semana perfeito. Os amigos chegando pro churrasco. Palpites no ar, todos querem ajudar. Mas bem do seu jeito, melhor não há. Porque o amor é o tempero da vida. Do seu jeito, toda receita dá certo. Basta ter quem você ama por perto. Pois o amor é o tempero da vida. E assim vem do seu jeito, toda receita dá certo. Basta ter quem você ama sempre por perto.
Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem.
Olá pessoal, para quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco pó pilotense, ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco pó pilotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu não abro mão.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, Whats 99558-6540.
Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema, um cinema que combine com você. Você combina com GNC.
Combina com cinema. Você combina com GNC.
GNC. Todas as sensações do cinema.
Em setembro você sai de Honda 0km na Kaizen RS. New HR-V Touring e New City Touring com primeira parcela só para dezembro. E 3 anos de revisões inclusas. Saia de Honda na Kaizen RS. Avenida Ceará, Jardim Botânico e Zona Sul. No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes.
Apito Final.
Dez minutos para as 14h da tarde, apito final. O Restaurante Santo Antônio está de cara nova, o espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes, cortes de carnes nobres, além de uma nova carta de drinks. Considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Restaurante Santo Antônio, uma cozinha gaúcha com alma italiana. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão. Vamos para os palpites, hein? Hoje tem jogo do Boca contra o Palmeiras, lá na Bomboneira. Começa com você, Daniel Oliveira.
Olha, Benfica, eu vou num 0-0, viu, Benfica? Eu acho que o Palmeiras vai conseguir dar uma segurada aí e voltar com o resultado para definir em casa.
0-0, bem pegado, defensivamente.
Bem pegado.
Leonardo?
1-0, Palmeiras.
1-0, Palmeiras, fora de casa. Bom, aí tá...
E aí, eu acho que Bruno Soares? O Palmeiras vai ganhar 2-1.
Calvin Correa.
Também tô na linha do Daniel aí. Tomara que seja um grande jogo, mas eu não tô esperando isso, não. Tô esperando um jogo bem fraco, ainda mais comparado a Inter e Fluminense ontem, dois times super ofensivos, eu vou de 0-0.
Eu acho que eu vou no 0-0 também. Aí eu costumo errar, rapaz, eu sempre erro os palpites, eu sou um fracasso. Eu tô enriquecendo o sueco da KTO, viu, Daniel Oliveira? Enriquecendo.
Mas aquela história, né, Benfica? O que vai, volta, né?
Ah, uma hora volta. Calil?
Boca Juniors, 1-0.
1-0, Boca. A Valentina
vai voltar. Muita alegria esse rapaz, hein? Chamou a atenção, o Benfica.
Não, ele
tá social. As atualidades esportivas, primeira edição, a alegria do Calil, uma coisa impressionante.
Na rede social não tava ontem, ô Daniel.
Volta aí, Valentina.
Quem quiser acompanhar o Twitter dele, inclusive.
Eu voto com a produção, 1-0 Boca.
1-0 Boca. Perfeito. Acho que 2 votando na vitória do Boca, 2 votando na vitória do Palmeiras, 2 empates. Acho que é por aí a situação, né?
Exatamente.
Isso. Exatamente isso, né?
3 empates, né?
3?
O Benfica não votou no 0-0?
0-0.
São 7, né?
Verdade.
Então são 3.
O Calvin foi no 0-0 e eu fui no 0-0.
O cara, você acha que o jogo de hoje vai ser anti-futebol?
Jogo bem mais amarrado. O Boca sabe que é pior que o Palmeiras e acredito que vai jogar com o regulamento debaixo do braço por 2 empates, inclusive. Tô achando que o Boca, aqui ó, negócio é o seguinte,
dos pênaltis,
a fase é levar tudo pros pênaltis, é a chance que o Boca tem. O melhor atacante é o Cavani, fez um gol na sua passagem pelo Boca até o momento. Tem acho que uns 7, 8 jogos, um gol só.
A gente viu o Boca aí contra o Racing, não consegue se impor, né?
Ah, não.
Tem jeito. Daniel Oliveira, boa praia pra ti. Daqui a pouco o sol abre aí, Daniel. Fica tranquilo.
Não, eu acho que não, viu, Benfica? Eu não sei se é a chuva daí do sul, mas ontem já, quando a gente... Porque nós fomos pela manhã no quiosque ali, em frente ao hotel do Inter, e o dia estava bonito, uma temperatura alta, estava um dia muito abafado, viu, Benfica? Às vezes a gente olha pro termômetro, é uma temperatura, mas a sensação térmica é de mais elevada. E aí o cidadão diz, olha, vai chover, isso aí é chuva, está vindo lá do sul, hein? De fato choveu, e hoje, pela madrugada também choveu, porque a gente saiu tarde do estádio, até jantar, voltar aqui pro hotel. E não tá um dia legal, não tá um vento, sabe? Tá uma temperatura mais baixa. Tá até um friozinho aqui, um friozinho carioca, viu, Benfica? Valeu!
Grande abraço. Obrigado, Daniel Oliveira. Obrigado, Leonardo Sonda. Obrigado, Bruno Soares. Obrigado, Calvin Correia. Obrigado, Caliel Dornelles. Obrigado, Valentina Viazon. Obrigado, Braguinha. Obrigado, patrocinadores. Até o Petalaz. Obrigado, Petalaz. Não fez nada no programa, mas né? Um agradecimento também.
Vou lá comer meu bife agora. Hoje
eu tô animado, tô animado porque tem bife hoje.
Hoje
é
amanhã.
Feliz.
Amanhã também. Acabaram de mudar. Ia ser frango. Aí durante o apito eles receberam alguma informação. Sério? E mudaram pra amanhã bife também.
Coisa boa.
Daí o frango volta segunda.
Então é por isso que eu tô feliz. Até amanhã. Muito obrigado.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes.
Apito final.